DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à DW África. O meu nome é António Cascais. São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite. Angola, oposição quer discutir com o presidente o clima de tensão que se vive no país.
Nós queremos sentar com o senhor presidente da República. Nós queremos dialogar com a liderança do MPLA. O país está em causa.
Caso das dívidas ocultas em Moçambique, Ordem dos Advogados pede audição de Filipe Nyusi. Jurista comenta.
A Ordem, enquanto assistente no processo, pode solicitar qualquer diligência para produção de provas. Acredito que é com base nisso que eles solicitaram esta audição.
A extração de areias pesadas da província de Inhambane faz muitos jovens moçambicanos sonhar com novas oportunidades de emprego.
Nós, jovens, atualmente, uma chance de a gente concorrer e termos um emprego. Eu acho que seria muito bem-vindo isso.
E, claro, que também vamos falar de futebol, nomeadamente da jornada decisiva no Grupo D, com destaque para a Nigéria, Guiné-Bissau, no CAN, a decorrer nos Camarões. Fiquem sintonizados. E vamos imediatamente a Angola, onde a oposição pretende discutir o clima de tensão que se vive no país com o presidente João Lourenço. É o segundo apelo público sobre a necessidade de diálogo. Estará o presidente angolano disposto a atender à solicitação da oposição? De Luanda, Borralho Ndomba.
O deputado do MPLA, João Pinto, culpa o maior partido da oposição pelo clima de tensão política em Angola. Segundo o parlamentar, são os dirigentes da UNITA e, em particular, o líder do partido, Adalberto Costa Júnior, que tem apelado à desordem nas redes sociais.
É a oposição que deve moderar a linguagem, porque, até agora, o presidente tem apenas garantido o regular funcionamento das instituições. O país vive uma dificuldade. Uma oposição com sentido de Estado não pode estar a apelar à desobediência civil, não pode estar apelar à ingovernabilidade do país. A ingovernabilidade do país prejudica todo o angolano.
O clima político em Angola é cada vez mais tenso. Na semana passada, o MPLA acusou a UNITA de se aproveitar da greve dos taxistas para atear fogo ao seu comitê de ação no distrito urbano do Benfica, em Luanda. A UNITA rejeita as acusações. Depois dos distúrbios da semana passada, o Partido do Galo Negro apresentou um voto de protesto e pediu a responsabilização de todos aqueles que criam caos e incitam ao ódio e à instabilidade. Numa conferência de imprensa conjunta, os partidos da oposição defenderam ainda o diálogo com o partido no poder e com o presidente João Lourenço para resolver os problemas no país. Segundo o deputado da FNLA, Lucas Ngonda.
Tem que se identificar primeiro os problemas que estão na base das perturbações, que estão na base da miséria, que estão na base de tudo, para depois podermos dar soluções.
Liberty Chiaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA, concorda.
Nós queremos sentar com o senhor presidente da República. Nós queremos dialogar com a liderança do MPLA. O país está em causa. Não são os nossos orgulhos partidários.
Mas João Pinto rejeita que o MPLA se sente à mesma mesa com a oposição. Em entrevista à DW, o político insiste que o presidente João Lourenço não pode dialogar com alguém que, segundo ele, não respeita as instituições.
Foi a UNITA que começou a querer dar uma imagem que tem mais aceitação. Começou a ter pronunciamento provocador e organizou manifestações em pleno estado de emergência em quase toda a parte do mundo com manifestações violentas. Ou as pessoas esqueceram-se disso.
O deputado do MPLA acusa o Partido do Galo Negro de criar deliberadamente um falso clima de crispação no país para camuflar os sucessos de João Lourenço.
E a oposição, depois vem querer pôr em causa isso quando é um programa do governo. Como é que um líder de uma oposição que foi eleito no meio do mandato de um presidente vem pôr em causa um programa do governo que foi aprovado?
O deputado apela ao líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que ponha fim aos discursos musculados. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E queremos saber dos ouvintes, o presidente angolano João Lourenço devia dialogar mais com a oposição ou deveria manter uma postura austera perante os seus rivais em ano de eleições? É esta a nossa pergunta do dia que há pouco colocámos no Facebook da DW. Responderam já um ouvinte chamado Macumas. Ele diz, eles não querem dialogar, o mal do MPLA é pensar que só eles é que estão certos e nasceram para governar Angola. Reitero que Angola não é propriedade do M. E Jorge Barbosa Arcanjo Mataca escreve, 1. Quando o dedo é demais, o que falamos, ou seja, quando o medo é demais, o que falamos até não vale a pena. É o caso no seio da MPLA. Obrigado por estas duas mensagens. No final deste programa teremos a oportunidade de ler mais algumas das vossas mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o advogado Otávio Lopes anunciou hoje que vai ser candidato à liderança do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, cujo congresso se realiza entre 18 e 19 de fevereiro, desafiando assim o atual presidente Domingos Simões Pereira. No comunicado, Otávio Lopes, ex-assessor jurídico e diretor de gabinete dos presidentes Malamba Caissanha e José Mário Vaz, respectivamente, explica que a curto prazo pretende assumir a governação do país. Otávio Lopes já tinha subscrito uma lista de dirigentes do PAIGC que questionam a liderança do atual presidente do partido. Em Moçambique, o Movimento Democrático, MDM, terceiro partido parlamentar, sugeriu hoje a redução para 50% do valor das taxas de portagem na estrada circular de Maputo, considerando que as infraestruturas representam um assalto ao bolso do cidadão. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, apelou hoje às autoridades angolanas para que garantam a segurança dos repórteres que cobrem protestos e investiguem agressões contra a comunicação social durante a recente greve de taxistas. Ainda em Angola, o Estado encaixou 850 mil milhões de kwanzas, cerca de 1,3 mil milhões de euros, ao longo de 3 anos de implementação do programa de privatizações pró-PRIVE do governo e alienou 64 ativos entre 2020 e 2021. O Banco BCI, as cervejeiras Cuca e Eca, a Textang, África Textil e alguns ativos da Sonangol constam da lista de ativos de referência já privatizados. E em Moçambique, anunciou que o Acordo de Mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, entra em vigor no dia 1 de fevereiro. Por enquanto, a isenção de vistos aplica-se apenas aos titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e serviço, conforme o acordo.
DW Deutsche Welle.
Estão com o Jornal da Noite da DW, 19 de janeiro de 2022. O juiz do caso das dívidas ocultas indiferiu um requerimento da Ordem dos Advogados de Moçambique para ouvir o presidente Filipe Nyusi como declarante no processo. A Ordem dos Advogados requereu a audição de Filipe Nyusi porque era ministro da Defesa à data dos factos. Em entrevista à DW, o jurista moçambicano Job Fazenda esclarece que a Ordem dos Advogados tem todo o direito de solicitar que o atual presidente e antigo ministro da Defesa faça declarações em tribunal, se bem que por escrito, devido à imunidade de que goza à luz da Constituição.
Olhando para a função que exerceu o atual chefe de Estado anteriormente, tem alguma lógica, porque de alguma forma o Ministério da Defesa teve alguma participação nesse processo, né, de contratação das dívidas, ou até os serviços eram também para beneficiar forças de defesa e segurança.
O facto da Ordem dos Advogados ter requerido a audição de Filipe Nyusi não ultrapassa as competências estabelecidas nos estatutos da Ordem?
A Ordem, enquanto assistente no processo, pode solicitar qualquer diligência para produção de provas. Acredito que é com base nisso que eles solicitaram esta audição.
Portanto, há indícios suficientes de que o Presidente da República esteja, de alguma forma ou outra, implicado no caso?
Isso já não posso afirmar, porque o processo de contratação da dívida foi feito pelas empresas. O anterior Ministro de Defesa não geria as empresas. Quem geria as empresas eram o BCA e o Conselho de Administração, que também estão sendo ouvidos nesse processo. Então, ao serem chamados para ser ouvido o atual Presidente da República, seria na qualidade de declarante.
Entretanto, a lei estabelece que o atual Presidente da República goza de imunidade à luz da Constituição, não é assim?
A lei estabelece determinadas limitações por conta da imunidade que o atual Presidente da República tem à luz da nossa Constituição. Ele não pode ser ouvido em sede do Tribunal enquanto está em exercício pleno de funções.
Aprofundando essa questão da imunidade do Presidente da República, em teoria essa imunidade permite que ele rejeite comparecer em Tribunal?
Não. A imunidade não é a questão de não para aceitar ou rejeitar. A lei estabelece que todos os cidadãos têm a obrigação de prestar informações relevantes para esclarecer o determinado processo que corre. E, pelo aquilo que eu conheço, o Presidente seria a primeira pessoa a querer esclarecer este processo.
Se o Presidente da República comparecesse em tribunal, isso beliscaria a sua imagem pública? Poderia ser perigoso para a sua imagem e para a sua possível reeleição?
Não, ele não tem como comparecer. Ainda que ele queira, a lei não permite que ele faça essa comparência presencial. Mas também tem que ficar claro que o fato de alguém ser chamado de tribunal para prestar declarações não significa que a pessoa é culpada. Existe o princípio de isenção de inocência, até porque ele não está sendo acusado de prática de nenhum crime. Estaria lá para prestar declarações relevantes em função do seu ofício, que teria exercido antes. Então não acho que isso tenha que em algum momento beliscar a sua imagem ou colocar em causa a sua posição. Se ele estivesse a ser acusado de prática de um crime, aí já a coisa seria diferente. Naturalmente afetaria a sua reputação, etc.
Mas é imaginável que o Ministro da Defesa não soubesse de nada do que estava a acontecer?
Não podemos nessa fase afirmar isso. Por isso é que o Tribunal e a Procuradoria estão a fazer o trabalho de investigar para apurar quais são as pessoas envolvidas. Agora, que não soubesse do processo de contratação, provavelmente seria muito difícil não saber, né?
Portanto, Filipe Nussi, na sua opinião, não sabia o que estava a ser contratado e como estava a ser contratado na altura?
Os contornos da contratação, essa, acredito que seria muito difícil que ele tivesse todos os detalhes. Até porque é um novo homem, significa que o processo quando iniciou, ele nem estava lá. É alguém que apareceu superveniente. Então não podemos assumir que o papel dele teria sido preponderante na processo de contratação.
Muito obrigado. Palavras de Job Fazenda, jurista moçambicana, que nos acaba de ajudar a perceber de que forma o tribunal, onde é julgado o caso das dívidas ocultas, poderá obter declarações de Filipe Nussi como declarante. Ainda em Moçambique, mais precisamente na província de Inhambane, o projeto da extração de areias pesadas não está a beneficiar a população das zonas abrangidas nos distritos de Jangamo e Inharime. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
A empresa privada moçambicana Matilda Minerais Limitada detém 80% das areias pesadas de Jangamo. Prevê explorar 4,4 bilhões de toneladas numa área correspondente a 417 quilômetros quadrados, de acordo com uma pesquisa divulgada em 2017 pela empresa. Helena Adriano Guilengue, presidente da plataforma da Sociedade Civil de Jangamo, disse à DW que a Matilda Minerais Limitada tem ocultado informações à população local.
E até hoje a comunidade ainda não tem nenhuma informação clara. O próprio governo distrital em algum momento também não tem uma informação clara. Agora, o anfitrião não tem valor neste processo. Então, por isso vamos a dizer, a nossa inquietação não porque eles estão a demorar a explorar, mas sim é porque os processos em si não estão claros. Então estamos a prever uma tristeza para aquelas comunidades.
Matias Gove, residente de Jangamo, revela que a empresa ainda não tem condições para trabalhar, mas acha que seria melhor estar em funcionamento para dar mais oportunidades aos residentes locais.
Se tiver em condição de trabalhar, já estaria trabalhando já à altura que a empresa se implantou. Agora, se fez as construções, acabou, silêncio, significa que alguma coisa não está certa.
Cerca de 9 comunidades estão abrangidas pelo projeto da exploração de areias pesadas de Jangamo e Inharime, mas a população local queixa-se da falta de serviços básicos. Belarmino Girungo, jovem de Jangamo, lamenta o comportamento negativo da empresa por não conseguir empregar os jovens locais, de modo a desenvolver a região.
Bom, de um lado isso é negativo, porque nós jovens atualmente, uma chance de a gente concorrer e termos um emprego, eu acho que seria muito bem-vindo isso, para o desenvolvimento do próprio distrito, né, de Jangamo.
Contactados pela DW, o Governo Provincial de Inhambane e a empresa Matilda Minerais Limitada negaram comentar o assunto. Zito Kumbane, oficial de pesquisa na empresa de advocacia Kuuka, explica que para o início das atividades, a Matilda Minerais Limitada ainda terá de apresentar um estudo sobre os impactos ambientais que serão causados pela exploração das areias pesadas de Jangamo.
E segundo a empresa, ainda estão em estudo de previsibilidade e definição de ambiente.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que assumiu hoje em Brazzaville a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Central, lamentou o elevado nível de pobreza e desemprego na região, de que também faz parte São Tomé e Príncipe. A conferência de Brazzaville discutiu ainda os desafios de segurança na bacia do Lago Chad e no leste da República Democrática do Congo, assim como a pirataria marítima e o terrorismo. No Madagascar, pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 500 ficaram desalojadas devido às fortes chuvas que atingiram a capital, Antananarivo, de segunda à noite a terça-feira, confirmou hoje o Escritório Nacional de Gestão de Riscos e Desastres. E agora vamos ao desporto, ao futebol, o CAN, a decorrer nos Camarões. Estão a decorrer neste momento os últimos jogos da fase de grupos no Grupo D, Egito, Sudão e Guiné-Bissau, Nigéria. Este último jogo é decisivo para os Djurtus, a seleção da Guiné-Bissau. Brahima Darame nos Camarões, para os Djurtus, só uma vitória serve.
Ah, estamos em cima dos 45 minutos do jogo. A Guiné-Bissau acaba de desperdiçar uma enorme oportunidade ao respeito de um pontapé de canto. Mamambada rematou para fora e passou perigo. É para já 0-0 entre a Guiné-Bissau e a Nigéria. Último jogo do Grupo D. Este resultado não favorece a Guiné-Bissau. Se quiser passar para a fase seguinte, tem que ganhar. Basir Kandé manda 3 jogadores para exercícios de aquecimento. Vamos ver se muda a equipa para a segunda parte. António Cajás, é tudo. Até já.
Muito obrigado, Brahima Darame. O Egito, neste momento, vence 1-0 o Sudão e a Guiné-Bissau e a Nigéria estão no intervalo 0-0. Força, Djurtus, só uma vitória serve.
DW, Espaço do Ouvinte.
O presidente angolano João Lourenço devia dialogar mais com a oposição ou deveria manter uma postura austera perante os seus rivais em ano de eleições? Joaquim Chindunda escreve: o João Lourenço não aceitará, nem seus aliados aceitam, dialogar, por um motivo muito simples. Eles sabem quem é o Adalberto Costa Júnior da UNITA, não que ele não se morda a falar e fala como homem e conhece todos os podres do MPLA. Com um J-Law que só uma frase leva 45 minutos e tem de se adivinhar palavras para não errar, não se atreveria de jeito nenhum a aceitar um frente-a-frente com Adalberto Costa Júnior. Rosário Ntepa, de Moçambique, escreve: depende do posicionamento do seu rival, porque o J-Law é presidente da República de Angola e presidente do povo angolano, mesmo presidente de Adalberto Costa Júnior, politicamente é liderado por J-Law. Nada que acontece na oposição sem que J-Law não tenha passado por ele. E Teles Silva pergunta: o que vai na cabeça do deputado do MPLA? Ele só mete água. Trigo Limpo alerta: é imperativo uma corrente nacional para quebrar a corrente de Manico e todos os atores que impulsionaram a sua permanência à frente da Comissão Nacional de Eleitores. E Custódio Menezes diz: epá, esse discurso do deputado do MPLA também é musculado. Sim, senhor. Lafu Baldé: em qualquer nação, diálogo é fundamental para garantir a estabilidade. Ficamos por aqui. Apesar de termos recebido muito mais opiniões, despeço António Cascais. Boa noite, também em nome das minhas e meus colegas que contribuíram para este programa.